Muito obrigado. Por favor, com a palavra, Sua Excelência, o senador Aníbal Diniz.
Muito obrigado, presidente senador Collor. Ministro Celso Amorim, sua presença aqui na Comissão de Relações Exteriores, acho que é uma das provas do segundo aspecto abordado no final da sua exposição, que é justamente essa preocupação com a transparência e no sentido de discutir sempre qual é o plano estratégico e partilhá-lo com o Parlamento, no sentido da gente buscar em conjunto, digamos, a solução para a superação dos nossos percalços. Tem uma infinidade de questões levantadas e a gente gostaria de pelo menos, pontuar algumas delas. O senhor disse que nós temos o menor orçamento entre os BRICS, à exceção da África do Sul. Nós temos um orçamento de 1,5%, enquanto a média dos BRICS gira em torno de 2,4%, com uma complicação, que o nosso orçamento não é só para a defesa, é para a defesa, é para a atenção nas situações de emergência, para a segurança. Inclusive, nós agora tivemos uma situação de emergência no Acre com alagação e temos um agradecimento todo especial ao Tenente Brigadeiro Saito, porque nos atendeu com helicóptero, deu toda uma força lá, e isso tudo está no orçamento da defesa do Brasil. Então, realmente, quando se compara o nosso orçamento com os demais orçamentos, a gente fica sempre na desvantagem, porque o nosso orçamento, supostamente destinado à defesa, passa a ser um orçamento destinado a todas as políticas de atendimento de todas as forças, né? Então, de tal maneira que a gente aí já entraria uma pergunta. Dentro daquele espírito que o senador Aloysio Nunes apontou em relação à preocupação que o nosso companheiro genuíno sempre demonstrou em relação a como contribuir para que as nossas Forças Armadas verdadeiramente cumpram seu papel de defesa, eu acho que a pergunta seria, se nós temos um orçamento de 1,5% do nosso PIB, qual seria, digamos, o orçamento ideal para a gente poder lutar para que, de alguma maneira, a gente contribuísse para que essa estratégia de defesa fosse plenamente atendida. E aí entra um outro fator da complicação. O senhor apontou que nós temos a maior costa atlântica do mundo, né? O Brasil. Quando a gente vira para o outro lado do mapa, nós temos também, se não a maior, mas uma das maiores fronteiras secas do mundo, né? E nessa fronteira seca entra a nossa querida Amazônia, que passa por muitos problemas, porque lá nos altos rios, em Vira, Juruá, Tarauacá, nós temos o risco da invasão de madeireiros e nós temos o tráfico de drogas. Dois, para apontar. O que, que significa isso? Significa uma ameaça permanente aos nossos índios isolados, que correm o risco a qualquer momento de serem dizimados, porque a gente não tem condição de dar proteção, e uma necessidade premente de novas bases para poder dar essa segurança ao Estado brasileiro. E eu acredito que, nesse aspecto, o Estado do Acre ele reúne quase uma tese completa da estratégia de defesa. Por quê? Porque, primeiro, entrou o general Plácido de Castro para garantir na força aquele território para o Brasil. E depois entrou o barão de Rio Branco com seu espírito diplomático e conseguiu construir o Tratado de Petrópolis, que fez com que aquelas terras se tornassem definitivamente brasileiras, de tal maneira que eu acho que aí a gente tem a complementação do que deve ser a nossa estratégia de defesa. A gente trabalhar com, digamos, a persuasão diplomática, mas não abrir mão da nossa condição de força para, no momento em que se fizer necessário, a gente poder trabalhar com a presença da força, porque nem sempre só a diplomacia resolve. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem, na conformação do Estado do Acre, na forma como ele foi incorporado ao Brasil, eu acho que um complemento muito ilustrativo, muito eloquente do quanto a estratégia da força tem que estar somada à diplomacia para poder a gente ser digamos, manter o nosso espírito de relações exteriores, a nossa política diplomática, a nossa solidariedade entre os povos, como foi manifestada recentemente com os haitianos que entraram lá e a gente pôde dar o melhor acolhimento que se podia imaginar em termos de acolhida mesmo, e foi finalizado, graças a Deus, essa situação com a presidenta Dilma e todos os ministérios se envolvendo, a gente conseguiu uma boa solução. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem essa preocupação da nossa diplomacia ser sempre aprofundada nas relações pacíficas, com absoluto respeito à soberania dos povos, mas a gente não abre mão de ter uma estrutura de defesa que se impõe para a gente ser respeitado. Não se trata de necessidade de utilizar força, mas de a gente, ao ter essa força, ter sempre o respeito de possíveis insurgentes, digamos assim, contra a soberania nacional.
Com a palavra o ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim.
Bem, senador, eu apenas posso dizer que aprecio muito as suas palavras, de modo que grande parte do que foi dito é o que nós estamos procurando fazer, quer dizer, dar substância de força à nossa diplomacia, enfatizando, no caso da América do Sul, volto a dizer, o aspecto de cooperação, porque nós não nos sentimos ameaçados por nenhum país sul-americano, nem queremos que eles se sintam ameaçados por nós, e por isso a cooperação é a melhor dissuasão, na realidade, é a cooperação, porque isso evita que qualquer governante possa, em algum momento, coisa que não tem ocorrido, mas possa ter alguma ideia diferente. Mas, de qualquer maneira, falando em termos mais gerais da importância das Forças Armadas em várias ações, o que Vossa Excelência disse é absolutamente verdadeiro. É claro que quando se trata, por exemplo, de um desastre natural, digamos, aquela operação em si, nós recebemos, para ser transparente e claro como nós devemos ser, nós recebemos um reforço, normalmente, via Ministério da Integração, né, o general Denardi acompanha isso, sabe bem como é. Mas, dito isso, ainda que você receba um reforço para aquela operação, o caminhão que está sendo usado é do Exército, o avião que está sendo usado é da Aeronáutica, o barco que está sendo usado é da Marinha. As pessoas que são pagas pelo Exército, ninguém vai receber o salário. Então, quando nós temos o dimensionamento do nosso equipamento e do nosso pessoal, isso que Vossa Excelência disse é absolutamente verdadeiro. E eu até tive uma conversa interessante também com o secretário de Defesa nos Estados Unidos, porque eles têm lá a Força Nacional e têm outras instituições que, por exemplo, ajudam em enchentes. Aqui, na realidade, em grande parte, as ações práticas, em grande medida, são levadas a cabo pelas Forças Armadas. Ainda que a gente receba algum recurso, esse recurso não paga tudo que a gente utiliza, os homens-hora que estão lá, digamos, os aviões-hora, ou os caminhões-hora, se você for... Não é isso, ninguém faz um cálculo desse, né? Você faz aquilo que veio extra, que realmente não havia recurso, não estava previsto, sei lá, o combustível para aquilo, ou um equipamento muito específico que foi usado para aquela circunstância. Mas, evidentemente, o conjunto todo tem uma sobrecarga que extrapola a área da defesa. Eu já mencionei também todas as situações em que as Forças Armadas são chamadas a agir na garantia da lei e da ordem. Então, eu concordo agora. Para dar um número preciso de quanto deveria ser o nosso orçamento, é algo difícil de precisar. Primeiro, porque também seria um pouco leviano dizer tanto, né? Não fiz um cálculo exato. Mas eu acho que o que nós devíamos, e eu acho que aí tem que ser uma preocupação da sociedade, que tem que caminhar nesse sentido, né? O que nós deveríamos ter é um crescimento paulatino para chegar a um número que seja próximo desses dos BRICS. O Brasil tem uma situação geoestratégica, de certa maneira, privilegiada por não ter nenhum conflito imediato. Por outro lado, isso é verdade, né? Diferentemente de alguns dos BRICS. Por outro lado, nós temos também uma quantidade, uma riqueza de recursos que podem nos tornar objeto de aventuras, de cobiças, de disputas até entre terceiros. Então, temos que estar muito bem preparados. Isso se aplica muito à Amazônia, evidentemente, se aplica muito ao pré-sal, mas se aplica também ao sul do país, se aplica a todas as outras áreas. Então, e hoje nós, dizendo francamente, nós não temos, é algo que está sendo estudado no Exército também, por nós diretamente, uma defesa antiaérea adequada. Quer dizer, não é só uma questão de defender a Amazônia ou o mar, é digamos, as chamadas infraestruturas críticas, né, que o Brasil tem, seja Itaipu, seja Angra 1 e 2, enfim, o próprio submarino nuclear que nós vamos construir terá que ser protegido também adequadamente.
Então, ministro, me permite?
Sim.
Além disso, nós somos parceiros da China,
Sua Excelência,
da
Índia, Luiz Henrique, com a palavra.
E da Rússia. A Rússia que foi a segunda potência mundial até recentemente. A China que se prepara para ser a grande potência mundial. E a Índia que viveu conflito com a Rússia, com a China, durante as últimas décadas, e que sempre tiveram uma preocupação militar muito grande, diferentemente do Brasil, como Vossa Excelência bem situou, vive num espaço de plena harmonia internacional.
Muito obrigado, a Sua Excelência, senador Luiz Henrique.
Bem,
ministro
então,
Sasso Amorim.
Concordando com o senador, de plena harmonia, mas nós não podemos estar desatentos, creio que essa é a essência, às ameaças que podem vir de vários lugares, repito, não creio que dos nossos vizinhos, mas de uma maneira mais ampla. Dos nossos vizinhos, o que nós temos mais que cuidar é, em cooperação com eles, até ações do tipo de contrabandistas e de traficantes de droga, etc., salvo uma hipótese que também, no momento, eu não vejo, e por isso o Conselho de Defesa Sul-Americano também, e a UNASUR é tão importante, de algum deles ser utilizado por uma potência de fora. Eu acho essa hipótese cada vez mais remota. Né? Eu acho que é muito importante, eu queria até aproveitar e frisar esse aspecto aqui, aproveitando que estou com os senadores e abusando um pouquinho do tempo, presidente Collor, é que a cooperação com os países da América do Sul não é um ato de bondade ou de generosidade, pode ser também de solidariedade, mas é do nosso interesse. Eu não tenho nenhum interesse, eu, Brasil, digamos assim, não tenho nenhum interesse que o país X, a superpotência X, esteja cooperando com o país A da América do Sul e que a superpotência Y esteja cooperando com o país B da América do Sul e ali gerando até uma pequenina Guerra Fria que vai nos infetar diretamente. O ideal é que nós possamos dar boa parte, não vamos poder dar tudo, não temos ilusões, dessa cooperação. Então, isso é algo fundamental para que nós compreendamos que a nossa área de paz e cooperação é uma área mais ampla. Mas, dito isso, a nossa visão, eu acho que é exatamente a mesma e, enfim, eu já não me recordo bem qual ponto que eu estava querendo salientar, mas, de qualquer maneira, essa necessidade, voltando à questão do orçamento, eu diria o que é preciso ter consciência é que nós precisamos progressivamente atingir um nível próximo ao desses BRICS, né? E com a parcela crescente na área de investimento. Mas não só investimento, porque eu costumo dizer, é muito frequente ouvir dizer que custeio é ruim, mas escola é custeio, segurança é custeio, todas essas coisas também existem, são importantes. Manter um pelotão de fronteira é custeio. Então, nós temos que ter presença. Ah, não, custeio não vale. Não, muitas coisas exigem investimento, mas a presença física, por exemplo, de tropas num determinado lugar, tudo isso é custeio.
É investimento
no sentido conceitual, mas no sentido contábil entra como custeio. Então, é preciso ter noção disso. Mas, enfim, então eu volto a frisar esses dois... Pois é, exatamente, ter custeio bom é isso, isso aqui precisa de, como tem equipamento bom, equipamento ruim também tem investimento. Mas então o que eu queria dizer é isso, equipar, investir e dar condições de vida adequada e aos poucos também ter os meios de profissionais adequados em lugares difíceis. Muito foi falado aqui sobre a questão salarial, a mim o que me impressiona muito também, sem deixar de mencionar os salários mais altos, que não são altos, como foi mencionado, e que estão mais ou menos nessa faixa que foi mesmo dito, é como um capitão num pelotão de fronteira, um tenente, que recebe 4 mil, 5 mil reais e que tem que lidar com problemas gravíssimos de crime, né? Então, isso é algo também muito importante que tem que se ter presente. Bom, eu queria mais uma vez, eu não sei se está encerrando ou não, eu devo estar encerrar minhas palavras?
Não, eu gostaria de fazer algumas considerações,
tá bom.
Mas se o
não,
Vossa Excelência
queria...
já...
Da minha parte, eu queria agradecer, mas se Vossa Excelência tiver uma pergunta, eu respondo.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o ministro Celso Amorim. Eu gostaria apenas de fazer alguns comentários em relação ao que aqui já foi dito. Sua Excelência, o ministro Celso Amorim, notou com muita clareza uma preocupação recorrente dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no que tange à questão de investimentos para que as forças tornem-se cada vez mais operacionais e na questão do soldo, na questão da remuneração. Na questão do orçamento das forças, nós temos notado um esforço grande, tanto do Ministério da Defesa como também da presidenta Dilma, de atender às demandas das Forças Armadas brasileiras. E é somente nós folhearmos o orçamento no capítulo específico e nós verificaremos que tem havido, como aliás foi frisado pelo ministro Celso Amorim, um aumento no repasse desses recursos. Esse ano, por exemplo, no começo desse ano, houve um aumento substancial no repasse se comparado com o mesmo período do ano anterior. Mas acontece que, na medida em que o Brasil vai crescendo, em que o Brasil, como também disse o ministro Celso Amorim, é alçado a essa condição de estar aí entre as 5 maiores economias do mundo, é claro que as nossas necessidades de defesa aumentam. E o ministro começou a sua palestra, a sua exposição na comissão, falando sobre soberania. E eu acho que essa é uma palavra-chave, porque a soberania é algo de que nós, nenhum país sequer ousa discutir sobre o seu valor intrínseco para cada nação. A soberania brasileira, ela está, ou de qualquer outro país, ela está, no meu entender, diretamente relacionada à capacidade operacional das suas Forças Armadas. A nossa diplomacia, ela é competente, extremamente competente, tida como uma das melhores do mundo, mas nós estamos agora num estágio em que nós, para reforçarmos os nossos tratos diplomáticos, nós precisamos ter uma força de dissuasão que seja visível para o resto do mundo. Disse o ministro que, em relação ao nosso entorno, em alguns momentos acontece aqui e acolá alguma inflamação, mas essas inflamações não são curadas com a nossa força de dissuasão, mas sim com a nossa capacidade de cooperação. Isso já aconteceu em relação ao Paraguai, em relação à Argentina, é recorrente isso, em relação à Bolívia, em relação a um episódio que houve no Equador, enfim. Mas é muito importante que, se nós não tenhamos essa dificuldade no nosso entorno, que nós saibamos que hoje o Brasil é detentor do maior aquífero do subsolo do mundo, além de ser o maior detentor de água, um dos maiores detentores de água potável do mundo. Nós precisamos também ter consciência de que o Brasil hoje tem no pré-sal uma das suas maiores riquezas. E a despeito de todos os efeitos danosos que vem causando a emanação do monóxido de carbono na nossa atmosfera, nós não podemos nos iludir de que será ainda com base no óleo que essa nossa civilização vai continuar sobrevivendo. E o pré-sal aí está. É uma riqueza e que precisa ser protegida. Há, inclusive, um projeto nas Forças Armadas com esse nome, proteger. A proteção da nossa infraestrutura crítica. E esse é um projeto que custa dinheiro. Nós temos outros projetos. E aí, falando em termos de orçamento, o que me preocupa um pouco, senhor ministro, é que, dentro do orçamento das Forças Armadas, vários desses projetos muito importantes estão incluídos. O valor é o mesmo. No momento em que, por exemplo, se queira investir mais num projeto que faz parte do orçamento global de uma das forças, se retira recursos de uma outra área. As Forças Armadas Brasileiras, o ministro citou aqui vários desses projetos, nós temos o projeto do submarino da propulsão nuclear, nós temos o projeto do FX2,